Pessoal, bom dia. Como vão? Tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Baruch Hashem. Aqui está tudo ótimo, graças a Deus, as coisas andando. Shabbat, né? Hoje é sexta-feira, a gente está se preparando para começar, se Deus quiser, mais um Shabbat, mais um final de semana, o momento da gente conseguir curtir a família, conseguir fazer uma mesa de Shabbat com santidade, do chá, a gente conseguir se ligar com as crianças, cantar músicas, falar coisas de Torá. Eu sempre falo para vocês tentarem levar alguma coisa diferente, polêmica, alguma coisa gostosa para a mesa, para o pessoal discutir. Vou dar uma coisa pequena para vocês hoje. Espero que isso dê bastante caldo em casa, na mesa. A gente sabe que está escrito que Avraham Avinu, ele faleceu com 175 anos. Escreve os Mefarshim que ele faleceu com 175 anos para não ver o Esav sair do caminho, para não ver o Esav fazer as coisas erradas, não ia ter esse desgosto. Ele teve então Yitzhak com 100 anos. Yitzhak teve os meninos, está escrito na Torá, com 60 anos, os gêmeos. E está escrito então que ele faleceu com 175 para não ter o desgosto de ver Esav se comportar de uma forma negativa. Porém, na nossa Parashá, logo no início dela, quando fala sobre os irmãos, está escrito Vegdelu Anearim, e cresceram, né, os meninos. Para começar a falar as diferenças, que cada um foi para um caminho distinto. Urashi, quando fala Vegdelu Anearim, ele escreve o seguinte: todo o tempo que eles estavam pequenos, não dava para saber quem é quem em relação aos atos. Quando fizeram 13 anos, um foi para o caminho da idolatria e o outro foi para o caminho dos estudos. Aqui então a pergunta ela é muito simples. Se a gente fizer as contas, e a Esav, tá claro que ele saiu do caminho então a partir dos 13 anos, pelas contas que fizemos, 100 anos Avraham teve Yitzhak, Yitzhak teve os meninos com 60 anos, a partir do momento que Esav saiu do caminho, Avraham tinha ainda 173, e está escrito aqui que a partir dos 173, quer dizer, a partir dos 13, ficou claro o caminho de Esav. Como pode ser então que Avraham, se ele faleceu com 175 anos, como pode ser que ele não viu? Ou como que fica essa conta? Temos 2 anos de erro aqui. Será que os comentaristas da Torá eles se confundiram? Bom, essa é a pergunta para vocês fazerem na mesa. Estou abertíssimo a ouvir respostas criativas para a gente conseguir solucionar esse problema. A gente está estudando o livro Pelei Yoetz, Conselhos Extraordinários. Ontem falamos sobre Ahavat Hashem, amor a Kadosh Baruch Hu, e hoje a gente vai falar sobre um outro tipo de Ahavat, Ahavat Atzmo, amor à própria pessoa. Fala o Pelei Yoetz, a pessoa ela ama a si mesmo mais do que qualquer outra coisa. E ele faz o que estiver ao seu alcance para preservar a própria vida. Porém, o Yetzer Hará pode fazer a pessoa perder qualquer tipo de perspectiva correta e causar mais danos a si mesma do que um próprio inimigo faria. Ou seja, o comportamento da pessoa, a pessoa por natureza ela é egoísta e ela ama a si mesmo e ela vai tentar fazer o máximo possível para conseguir ter os seus próprios benefícios. Porém, por causa do Yetzer Hará, ela é capaz de gerar tais danos se ela entendesse a consequência dos atos que ela está fazendo. Ela está gerando mais danos para si mesma do que um inimigo faria para a pessoa, de tão grave e as consequências serem tão negativas. Então ele fala: a pessoa inteligente sabe que ela deveria preocupar-se na mesma medida com o seu corpo e com sua alma. Racionalmente falando, você deve prezar a sua vida mais do que o seu dinheiro. Um pedaço de pão ingerido com tranquilidade é preferível a uma ceia opulenta desfrutada em meio à discórdia. Se Deus te deu riqueza, você poderá se sustentar sem maiores dificuldades. Contudo, não se envolva demasiadamente em assuntos materiais. Não beba muito vinho. Não coma em demasia. E não se exceda dos prazeres desse mundo. Se não se proteger dos perigos que ameaçam a tua saúde, você será teu pior inimigo e prestará contas por tudo isso no mundo vindouro. Prejudicar a si mesmo é tão grave quanto prejudicar os outros. Evite qualquer situação que te seja potencialmente prejudicial. Pachuto. Ele fala, se a pessoa ela pega o livre-arbítrio que ela tem e começa a utilizar para ter prazeres demasiados, começa a usar para fazer coisas que são contra a vontade de HaKadosh Baruch Hu, essa pessoa está fazendo um dano para si mesmo muito maior do que um inimigo faria para essa pessoa. Ela está jogando o potencial e a vida dela no lixo. Ela está fazendo coisas que vão gerar para ela muito muito mal. Então eu falo, se a pessoa, ela pachuta, ela entendesse as consequências, com certeza ela pensaria um milhão de vezes e tomaria muito cuidado no que ela faz. Continua o Rav Papo. Se você é daqueles que põe a vida em risco para ganhar mais dinheiro, obviamente considera a riqueza mais importante do que a própria vida. Por isso, se os céus te salvaram, essa atitude será descontada de teus méritos espirituais. Por um pouco de dinheiro, terá sacrificado todo o bem reservado a você no mundo vindouro, e ao mesmo tempo transgredido os mandamentos da Torá que ordenam: somente guarda a ti mesmo e guarda a tua alma muito, e guardareis muito vossas almas. É pashut. A gente falou isso em algum momento no Meselat Shearim, que se a pessoa ela gasta de créditos divinos por meios de milagres e coisas para salvar a pessoa, é óbvio que isso aqui sai de algum lugar e essa pessoa ela perde uma oportunidade de ter, por exemplo, depois méritos vindouros. Então o Rav Papa ele deixa claro para a pessoa não corra, não se ponha em situações de risco por besteira. Faça o necessário. Faça o que você tem que fazer nesse mundo, cumpra a Torá e Mitzvot, faça o que a Kadosh Baruch Hu espera da pessoa e está, as coisas estão bem. Não, eu estava discutindo essa semana com uma pessoa, não, ninguém falou para você não ter prazeres mundanos, ninguém falou para você não poder comprar um relógio bonito. Claro que você pode comprar um relógio bonito. A pergunta é, quanto você vai ficar gastando do seu tempo para comprar o tal do relógio? Ou quanto dinheiro é necessário para você comprar um relógio bonito? Será que você pode? Eu teve uma pessoa que me falou, mas ele gosta tanto e ele precisa. Eu falei, claro, tem que ir, mas dá um pouco para o nosso Yetzer Hará, um pouquinho, você ceder um pouco das coisas para o seu Yetzer, não significa que você não pode fazer coisas boas. Eu dei um exemplo engraçado, eu falei para ele assim: olha, faz o seguinte, você quer comprar tanto relógio? Bota na sua cabeça que o dinheiro que você vai gastar com o relógio você vai dar para uma pessoa, para o bem daquela pessoa, para fazer um reset. Você vai se sentir muito bem, não vai ter jogado Stam, dinheiro no lixo, você se comprometeu. Ah, por mais que você está pensando em você mesmo fazer uma coisa yani egoísta, você está dando para uma outra pessoa uma coisa na mesma moeda. Então, ter prazeres e comer num bom restaurante, quer dizer, óbvio, kasher, né? É, fazer um passeio, fazer coisas gostosas, tudo isso é permitido se a pessoa ela conseguir canalizar as energias dela, fazer as coisas direito e não se perder, porque a pessoa é capaz de ela ficar perdida nessa volta, nesses prazeres mundanos e não fazer mais nada. Pessoas que fazem essas viagens malucas, mirabolantes, e ficam meses, semanas e depois voltam e estão completamente desconectadas. Quando elas estão numa viagem dessa, elas não rezam, elas não comem kasher, elas não fazem as coisas direito. Aí, se a pessoa se perdeu, quer dizer, ela pegou uma coisa que ela acha que ela está fazendo para o bem dela, né? Esse que a gente falou, o amor próprio, ela acha que ela está fazendo para o bem dela, ela acha que ela está fazendo isso para a curtição dela. E na verdade, ela está pegando essas semanas e está jogando a vida dela no lixo. Porque ela está se abdicando de todos os princípios morais e todos os princípios que o mundo foi criado. A gente, Deus exigiu, Deus pediu para a gente. Você quer receber? Te dou todas as brachot do mundo, mas cumpre minha Torá. Faz a minha parte e eu dou para você tudo o que você quiser. Mas se você não fizer a minha parte, quer dizer, se você quer fazer o seu próprio caminho por si mesmo, então aceite as consequências. Pachuto. Então, a gente chegando em momentos aqui de férias e tudo, eu vejo pessoas começando a procurar o que vão fazer, apesar de toda essa história de corona, ainda tem gente que consegue ficar sendo criativo, né, e pensando em lugares, viagens legais, essas coisas, isso aqui é tudo ótimo. Mas você vai fazer uma viagem, procura um lugar que tem um Beit HaMidrash, um Beit HaKnesset perto, procura um lugar que tem um restaurante kasher, procura manter o seu shiurim por online, fazer as coisas mesmo à distância e continuar estudando. Faz as coisas do jeito correto. Não adianta você se perder, você fazer coisas que você está achando que você está fazendo para o seu próprio bem e você está passando jogando no lixo. É saber separar as coisas. Isso é um amor verdadeiro. A pessoa, ela pensar nela mesma de uma forma em toda em plenitude. A Kadosh Baruch Hu deu para ela os caminhos. Faça direito. Cumpra direito as coisas. Faça um merhaka onde você vai ao mesmo tempo curtir os prazeres mundanos e ao mesmo tempo você vai não vai deixar de ter todos os prazeres espirituais e todas as obrigações que a Kadosh Baruch Hu espera da gente. É isso, pessoal. Shabbat Shalom e a gente se fala no domingo. Um beijo grande.